Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos nesse segundo bloco. É tão bom quando eu tenho o retorno da minha voz, me sinto poderosa. Me sinto maior. Hoje estou aqui com o Marquinhos.
Meu nome é Vivi.
Ai, ai. Estou aqui com o Marquinhos, com o André, que quis aparecer agora. Mas é o seguinte, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2008, apenas 45% dos homens com 10 anos em diante falaram que tiveram, que realizam afazeres domésticos. Lembra aquilo que eu falei de mindset? Estou lá recapitulando um pouco isso. Ao passo que a mesma afirmação que foi feita pelas mulheres, o índice é de 86% de mulheres que de 10 anos para cima já tiveram afazeres domésticos, já cumpriram afazeres domésticos. Então, é essa relação de mindset que eu estou dizendo, que existem diferenças que têm que ser contempladas, né? Mas a gente está falando aí de uma equiparação ou de uma observação desses atores na nossa sociedade. E a gente vê que um é mais privilegiado do que o outro. Não preciso nem dizer qual. Mas é isso, vamos falar sobre representatividade no programa. Em Curitiba, são um pouco mais de 6% a proporção de mulheres que pedalam em Curitiba. Tá? Isso é uma pesquisa, resultado de uma pesquisa de 2017 pela Ciclo Iguaçu. A gente está aqui com a Yasmin. Vamos chamar a Yasmin. Eu quero convidar agora a Yasmin Heck, uma de nossas convidadas, designer, cicloativista, feminista, coordenadora da Ciclo Iguaçu, e uma de nossas convidadas que vai contar sobre esse olhar que ela tem em relação à representatividade das mulheres no cenário em nossa cidade. Yas, você está com a gente?
Estou sim, boa tarde, Tissa.
Boa tarde, querida. Que bom te ter aqui no programa. É um prazer, viu? Mais uma vez.
É, sim, eu que agradeço estar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo.
Que bom. Yasmin, eu queria... eu tenho vários dados aqui para variar e você também é de trazer vários dados, mas eu queria tocar naquele assunto que a gente comentou ontem, né, numa reunião onde você estava... Nós participamos de um movimento chamado Bicicletada Feminista, e aí tem várias propostas de pedais, né, com propostas de trajetos, com várias intenções, às vezes é celebrativo, às vezes é mapeamento, às vezes é técnico, olhar. E aí você, para a gente poder celebrar o mês de março, o mês da mulher, o dia da mulher, você comentou que você tinha um projeto e ele não conseguiu vingar por uma condição de gênero, né? Da nossa falta de representatividade nas ruas, no nome de ruas em Curitiba. Você quer contar pra gente como é que foi esse processo?
Ah, sim. Bem, a gente tá aí ao longo de, acho que uns 2 meses, com essa bicicletada, realizando pedais pela cidade. Então, tudo começou quando o grupo quis conhecer a Praça Dandara, né? Que oficialmente é Zumbi dos Palmares, mas as mulheres nomearam ela de Praça Dandara, no Pinheirinho. E a ideia era isso, conhecer, né, colocar o nosso corpo na rua e conhecer a cidade que a gente mora. Estava sendo bastante, claro, com distanciamento, com máscara, estava sendo bastante saudável. E aí, para o mês da mulher, eu pensei que o trajeto poderia ser por ruas que tenham, né, homenagem a nomes de mulheres, né, mulheres da nossa história. E aí eu percebi que a gente não consegue sair do lugar se você decide fazer esse trajeto, né? A gente ainda não tem o dado aqui de Curitiba, talvez você vá comentar sobre esse dado, mas São Paulo, né, das ruas que homenageiam pessoas, apenas 16 homenageiam mulheres, 16%, né, de todo um universo de ruas e de homenagens. E a pergunta fica, né, em toda essa história, né, essas homenagens, onde estavam as mulheres?
Pois é.
Né?
Você falou que 16% na cidade de São Paulo.
Isso, isso. Curitiba não conseguiu o dado ainda.
Então tem até isso, né? A gente precisa gerar perguntas, gerar dados para a gente poder se entender e fazer o desenho do nosso cenário. Tem isso também, né? O quanto as mulheres precisam ter esse... Não as mulheres precisam, a cidade, né? A sociedade precisa ter a visão sobre a presença das mulheres. E é a partir de pesquisa, a partir das perguntas. Você falou da Praça Dandara, que oficialmente ela tem um outro nome. E eu lembrei da Praça 19 de Dezembro, que esse é o nome oficial, mas ela é normalmente chamada, não sei se o pessoal já sabe, mas a Praça 19 de Dezembro é conhecida como a Praça do Homem Nu. Mas a gente já não consegue mais falar a Praça do Homem Nu, no mínimo a gente, lá na bicicletaria, que quando a gente vai indicar algum lugar, a gente fala a Praça do Homem e da Mulher Nua, porque não tem como... Você deixar aquela estátua gigantesca, é do Herb Stenzel também? Você sabe se é?
Olha, não sei.
Eu vou fazer uma pesquisa aqui.
Falha aqui na minha curitibanice.
Mas eu acho que pelo menos o homem que está em pé, né, que está imponente ali, eu acho que ele é do Herb Stenzel. Mas o nome é Praça 19 de Dezembro e ela é socialmente, assim, popularmente chamada de Praça do Homem Nu. E tem uma mulher, tem uma estátua de mulher ali sentada. E aí a gente vê essa... Cadê a presença da mulher, né? Mais uma vez, a invisibilidade da mulher ali. Mesmo daquele tamanho.
É, eu faço muito esse questionamento, assim, né? Desde que eu me vi uma feminista, eu não consigo mais não observar essas situações. Uhum. Então, assim, em conversas que eu tenho em ambiente familiar, tudo, eu percebi que a mulher, não só na minha família, né, mas como um todo, até a minha geração, a mulher era desautorizada a estar no espaço público.
Uhum.
Né? As famílias não autorizam as mulheres a estarem no espaço público.
Desencorajam.
Não foi objetivo, encorajar já é um outro caminho, era de proibição mesmo.
Sim.
Né? Então, até algumas outras gerações era proibido. Era proibido andar de bicicleta, era proibido estar, era proibido votar, era proibido até pensar. E agora a gente começa a reivindicar essa autorização de circular, de estar na rua, e a gente vê a falta de representatividade. Né? Então, se você não pode estar, quem diria coordenar, pensar, liderar. A gente nunca teve uma prefeita, a gente nunca teve uma secretária de urbanismo.
Uhum.
Então, toda essa construção formal, oficial do comum, é comum para quem, né? É comum para um grupo seleto de homens brancos, pensantes.
É. E quando você fez aquele desenho lá das do trajeto de bicicleta, da onde você partiu? Teve algum lugar por onde você partiu? Porque o foco era chegar na Praça Dandara, né, que é a antiga, quer dizer, é o codinome da Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho. Mas o objetivo era chegar na Praça Dandara, era isso?
Esse foi o primeiro pedal que a gente fez, né, que,
uhum,
que a gente ia fazer uma bicicletada, que é um bom, o pessoal já sabe, mas a bicicletada é um protesto, né, de reivindicação do espaço público. Essa da Praça Dandara era um pedal, era assim... Era lazer, turismo, cicloturismo urbano, indico para todo mundo. Nossa cidade tem lugares maravilhosos para a gente conhecer.
Sim.
E foi nesse sentido. Então a gente se encontrou na Praça da Ciclista, né, para ir até a Praça da Dandara.
A Praça da Ciclista é na Rua Presidente Faria 226. Estamos aí falando de mais um nome com nome de homem, né? Mas fica na Rua... fica na Rua Presidente Faria, ou seja, nome de um homem, e com esquina com a Rua São Francisco. Mais uma vez, gênero masculino.
Sim. Eu penso, às vezes, dependendo do lugar, você não consegue nem estar no lugar, né? Porque essa praça do ciclista já não dava para a gente estar no ponto zero que a gente pretendia circular para fazer a bicicletada do Dia da Mulher, né?
Uhum.
Foi eu fico pensando a vergonha que deve sentir um homem de hoje em dia, né, da nossa geração,
sensível
de explicar para uma filha, um dia, se ela perguntar por que, que não tem nomes de ruas para mulheres, né?
Ah,
porque as mulheres não existiam no passado, só existiam homens. né, onde que elas estavam no período escravagista, nas guerras, nas ditaduras, né, que geralmente os nomes de cidade homenageiam essas pessoas ainda.
Mas estavam
agindo. As mulheres estavam aonde?
É, estavam agindo, só que a gente não comenta, né, essa reprodução da história que a gente não conta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Yas, a gente está aqui com um mote nesse programa, até porque eu quero ter você no próximo programa, aliás, mas nem no próximo, é no outro, né, que a gente combinou, que a gente vai falar sobre representatividade num próximo programa, em relação a Curitiba, mas enfim, um cenário mais amplificado dessas condições. E eu, o mote que eu estou trazendo no programa, será que eu te falei isso? Mas eu acho que não, vamos ver. Eu quero te fazer três perguntas, Yas.
Bora lá.
Que vai estar aqui no programa para todas as convidadas que vão estar hoje, tá bom? Três perguntas. Você já fez remendo?
Sim. Quantos remendos você já fez? Foi empolgação. Nossa, foi um grande dia, junto com as colegas do pedal também. O pedal insano que a gente fez para Campo Magro. Então, um dia antes eu assisti uns tutoriais na internet e no dia seguinte tive que fazer valendo. Então, fiz.
E deu certo?
Deu.
Oh, de primeira.
Um abraço para Tainá lá, que foi na bicicleta dela.
Quem que você já levou na garupa? Se já levou
alguém? Eu levei uma prima minha, a Biba, Cecília.
Ela é novinha ou não?
Não, ela é mais velha que eu. Foi um dia que a gente... Eu tava de bicicleta e ela tinha ido de carona pra uma festa. E na hora eu tinha que voltar de bicicleta e ela falou, vamos voltar juntas e tal. Eu falei, então tá, então sobe aí.
Boa, né?
Era na minha poti, que ela aguenta bem.
Que bom. Então tá, e agora a última pergunta e pra encerrar, tá bom?
Tá bem.
Quem te ensinou a pedalar?
Os tombos.
Ah, oi?
Os tombos, porque eu não tenho...
Os tombos, sim.
Na memória, assim, a pessoa, sabe?
Uh-huh.
Eu sei que meu pai me deu minha primeira bicicleta e tinha rodinhas, né?
Uh-huh.
Mas eu lembro a primeira vez que eu andei numa bicicleta grande. Foi na grama, assim, então na grama é bom de aprender a pedalar. Tava eu e o meu irmão Yuri. A gente aprendeu juntos nesse dia.
Foram os tombos, né? A gente vai ouvir uma outra convidada falar sobre o quanto os tombos ensinaram ela a pedalar também. Tombos e tombos em cima de tombos.
É isso aí, tem que aprender a cair para aprender a subir, né?
É, para se levantar. Yasmin,
exatamente.
Eu tô muito feliz que eu tive você nesse programa e que vou ter no próximo, fora esse outro, para a gente colocar um pouco mais sobre esse cenário de representatividade das mulheres na cidade de Curitiba, principalmente, mas com uma visão mais amplificada sobre ciclomobilidade. Conto contigo, então.
Obrigada, Tissa. Até mais.
Obrigada, querida. Até breve. Então, a gente se despediu da Yasmin agora. Deixa eu ver, eu tenho um tempinho. Esse é o programa que mais corre, sabe? É um programa que voa. Será que a gente consegue falar com a Roberta agora? Vou chamar a Roberta, ela estava com a gente no último programa. Ela é ceramista, estudante de artes visuais. E ela está nesse movimento que eu falei para vocês, chamado Bicicletada Feminista. E ela coleta vários depoimentos das mulheres na cidade, pedalando. E o que mais aparece, o que é mais emocionante ouvir, é o quanto... Ai, desculpe, preciso de um golinho d'água. O que é mais impressionante e emocionante é o quanto é necessário que a gente dê voz e tenha voz para gerar empatia, para gerar uma tranquilidade que você pertence a um coletivo e o quanto isso é importante, a gente dar voz às mulheres e a gente ouvir esses depoimentos do que a bicicleta representa na vida de uma mulher. Roberta, você está com a gente?
Tô. Tá me escutando, Tissa?
Tô super te escutando, super. Tô querendo só triplicar o nosso tempo aqui, mas vamos ver, a gente vai conseguir. Roberta, a gente já falou da última vez sobre a bicicletada feminista e tem muito mais pra falar, mas eu queria que a gente comentasse o quanto essa coleta de depoimentos está reverberando entre as mulheres, o quanto isso está gerando um impacto positivo, inclusive emocional, né, pra quem... Uhum. Ouve e vê as outras mulheres pedalando. que você tem para contar para a gente?
Ah, então, tem bastante coisa, né? Mas acho que essa questão desse impacto que essas depoimentos, né?
Uhum.
É, a gente começou com a intenção de dar com esses depoimentos de mulheres que pedalam, com a intenção de dar uma cara, assim, pro grupo. Ah, quem que tá por trás, né? Não é nem quem tá por trás, mas, assim, tem um rosto ali, sabe?
Isso.
Não ter sido só slogan, assim, né? Enfim, a gente queria ter um rosto pra mostrar que quem pedala não é nenhuma super heroína, assim, sabe? É mulheres aí no dia a dia.
Alguém próximo de ti. Né?
Alguém próximo de você, pessoas que usam bicicleta para lazer, pessoas que usam bicicleta para esse trabalho, pessoas que usam bicicleta para buscar filho na escola, enfim, então, pessoas que estão circulando,
sim,
né, ocupando as vias. Não precisa ter uma super bicicleta, não precisa ter 500 mil equipamentos de, né, de marca, enfim, é uma coisa simples, assim. Basta você ter sua bicicleta ali.
Basta ter a bicicleta. Ai, caiu? Caiu? Eu quero fazer a pergunta para a Roberta também, e sei que no grupo ela lançou essa questão, sabe, para algumas pessoas e teve respostas. E também esses depoimentos eles vão ser colocados, apresentados no perfil que o movimento tem no Instagram, que se chama bicicletadafeminista.cwb, acho que até sei de cor, é esse mesmo. E aí lá vão ter esse trabalho de apresentar quem é que falou e qual que é a experiência que tem em relação à bicicleta e o quanto isso é emocionante. A Roberta vai voltar, caiu a ligação. Eba! Roberta, você voltou?
Voltei.
Caiu a
ligação.
Que bom!
Mas enfim, como eu tava falando, né, daí pra gente dar essa cara, assim, e mostrar que não é nada de, né, não precisa de nada assim para pedalar, você basta pra querer. Assim.
Não tem uma bicicleta específica, né?
Não.
O teu condicionamento físico é o cotidiano, não tem,
sim,
não tem algo?
Uhum. Sim, você tem gente, né, que começa, nossa, não vou aguentar o pedal, mas aí você vai aos pouquinhos, quando você vê, você tá, né, indo, assim, pra vários lugares, já bem mais longe que você imaginou um dia que iria de bicicleta. Então, essa ideia começou com isso, assim, ah, vamos pegar esses depoimentos de mulheres pra gente mostrar, né?
Uhum.
E daí foi criando uma força, no sentido de que a gente começou a ter respostas, a gente falando, nossa, quando eu vejo, eu fico emocionado. Uma menina que mandou uma fala pro nosso colega, falou, nossa, quando eu vejo, eu fico emocionado porque,
sim,
eu me sinto representada, eu participo de um grupo de pedal, mas, né, quando eu vejo a postagem de vocês ali, eu me sinto representada e me dá uma emoção. E daí a gente começou nesse processo também por causa dessa bicicletada que a gente tinha planejado para
o Dia das Mulheres,
8 de março, a ação que ele ia ter, que agora, com o lockdown, não vai ter mais, né, vai ser adiado, a gente vai deixar mais para frente. Então a gente está formulando algumas ações para fazer, e uma delas envolvia também esses depoimentos, e a gente começou a coletar. Uma das colegas jogou lá no Instagram também questionamentos, assim, ah, você tinha mãe, avó que pedalavam, como que é isso? Tinha figuras femininas que pedalavam na família quando você era pequena. Eu, por exemplo, assim, vejo fotos da minha mãe novinha com bicicleta, mas eu não lembro dela pedalando comigo, assim, né? Então é diferente, mas teve algumas mulheres que responderam sim, a avó pedalava, me levou pra pedalar, então toda uma história, assim, com a bicicleta, que é muito emocionante, muito bonita, né?
Eu quero ouvir, então, eu queria ouvir essas histórias de que mulheres que tiveram referência de outra mulher que ensinou a pedalar. Isso a gente vai encontrar, será que no perfil da bicicletada feminista.cwb?
Acredito que sim, a gente está bolando algumas ações do dia 8 de março, então as pessoas vão mandando esses relatos, a gente está pensando em fazer alguns zines onde esses relatos vão estar, sabe?
Que legal.
A gente vai distribuir, assim, em alguns pontos da ciclovia e tal,
tá.
Aí estamos formulando como vai ser isso, mas com certeza todos os relatos que forem autorizados a gente vai querer postar lá no nosso feed, porque realmente são bem... trazem bastante emoção, assim,
sim,
e acho que muitas pessoas vão se identificar.
Roberta, deixa eu te perguntar, então, as três perguntas e aí eu vou ter que chamar o intervalo. Então, eu vou deixar você responder. Quantos remendos você já fez?
Eu já fiz 5 remendos.
5?
Uhum.
Que bom. Eu também acho que eu fiz isso mesmo. Quem que você já levou na garupa?
Pois é, né? Já levei minha irmã na garupa, já levei primo na garupa quando era pequena. Ultimamente não tenho levado ninguém na garupa. A última vez que eu levei alguém na garupa era no rickshaw, lá na Massa Crítica, que eu acho que era Valkyria, se não me engano, o nome da moça que eu levei lá da bloca, que ela foi tocando surdo. Então eu levei um surdo e a Valkyria na minha garupa.
Nada mal, hein? E quem que te ensinou a pedalar?
Quem me ensinou a pedalar? Essa daí é uma memória, eu acho que eu lembro muito do meu pai ensinando minha irmã a pedalar, então assim, acredito que foi ele também, sabe? Dele correndo atrás, tipo, levando atrás, assim, segurando no banco da bicicleta sem rodinha, porque eu tinha minha bici com rodinha, né? E eu lembro da primeira bicicleta que a gente teve sem rodinha, uma bicicleta grande, foi pra minha irmã, que é mais velha. Então eu lembro dela, assim, do meu pai correndo com ela pela rua, assim, soltando e ela tentando equilibrar, né? E agora você me perguntando isso, eu acho que a primeira vez que andei sem rodinha foi sozinha, assim, eu tava com meus amigos na rua, tava com a bicicleta de um deles que não tinha rodinha, e eu ficava com o pé no chão, e uma hora quando eu vi, eu já tava indo, assim, e aconteceu, eu fiquei até bem surpresa. Agora me voltou essa memória, Tícia, você fez eu acessar ela.
Ai,
instantaneamente aqui.
Que bom. Roberta, eu tô super feliz e eu queria saber mesmo sobre essa relação com a bicicletada feminista. Vamos deixar, então, para a gente acompanhar pelo perfil, né, no Instagram.
Isso.
E vou, então, deixar com que as pessoas acessem por lá. Preciso chamar o intervalo agora. Vou voltar com uma vinheta especial e te agradeço, Roberta. Muito obrigada pela tua
participação. Eu que agradeço, Tícia. Vamos ver se mais pra frente a gente consegue, tem com mais tempo, com mais mulheres também da bicicletada vindo falar, né? Acho que vai ser legal.
Isso.
Eu agora que estou fazendo convite, já estou me convidando.
Tá convidada, não precisava, tá convidada.
Um beijão.
Um beijo, até.
Tchau.
Vamos pro intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.